Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast Careca de Correr. Eu sou o Rui Ferrari, um jornalista careca que começou a correr em 2017. Comecei devagar, como todo mundo começa, e de lá pra cá já corri 2 maratonas, 10 meias maratonas e muitas outras corridas. Treino 3 vezes por semana e aprecio demais a história dos corredores de rua. Por isso que nasceu esse podcast. Essa história que você vai ouvir hoje é mais uma daquelas incríveis histórias que os corredores têm para contar.
Que aí a galera já está esperando, ó. Estamos ao vivo pelo YouTube, tendo a honra e o prazer de entrevistar, de bater um papo com o Giovanni Braga. Grande Giovanni, seja bem-vindo. Ele que tem um currículo que não é fraco, cearense esse homem, começou a correr lá quando ela é criança, mas ele vai contar a história dele daqui a pouco, só para adiantar que o homem já foi vencedor do desafio do Dunga em 2018, campeão dos 600 quilômetros. É, terceiro?
Terceiro do Dunga, na faixa etária, o desafio.
Campeão dos 600.
600 foi.
São Paulo, Rio.
São Paulo,
esse,
Rio.
Sim. Isso. Esse das Américas aqui, como é que é esse evento das Américas?
Ah,
aqui,
isso aí foi, né? Sim, 2 vezes, segundo das Américas, né? Foi na Índia, 2008. Oh. E segundo novamente, 2009, lá em Singapura. Era um desafio que fizeram, meu. Escolheram as 10 maiores maratonas mais difíceis, né, que existem. Aí separaram 4. E das 4, eu consegui fazer 2. Nas 2, eu fiquei em segundo, perdi para um peruano, cara. Foi bom.
Muito bem.
Bom, eu gostei.
Você que tem um nome de super campeão, né? A gente tem o Giovanni dos Santos aí, esse grande
é
nome.
É verdade, né? É isso
do
mesmo,
atletismo, né?
Né?
Pois é, mais um Giovanni aí. Giovanni, muito obrigado. Obrigado por você ter aceito o convite aí para a gente bater esse papo. Se apresenta, fala um pouquinho da tua vida aí, conta quem é o Giovanni Braga e como é que o atletismo, a corrida de rua, entrou na tua vida.
Vamos lá.
Vai lá, conta todos os detalhes aí.
Então, boa noite, pessoal. Vamos bater um papo hoje aqui, federal, né? Federal. Então, eu comecei a correr com 15 anos de idade, né? Lá em Fortaleza. Sou de Fortaleza. Eu tinha 15 anos de idade quando eu comecei a correr. Eu ia todo dia para a pista de atletismo lá da UFC, lá em Fortaleza. Eu ia só anotar o tempo de um primo, né? Ele ficava correndo lá, treinando na pista de atletismo, e eu ficava só fazendo as anotações, né? Aí um certo dia ele falhou, não quis treinar, e era cedão, era umas 6 da manhã, eu falei, eu vou lá sozinho. Aí fui pra pista, comecei a correr, dar uma volta, 2 voltas, 3 voltas, aí gostei, né? Tirar na grama, depois partir pra pista, correndo. Aí um colega, rapaz que apareceu, né, que hoje é um amigo, chamado Campeão, ele viu que eu tava correndo ali, num ritmozinho até gostoso, aí ele me acompanhou, correu comigo umas voltas, e perguntou se eu era corredor, eu falei que não, eu falei, sério, você não é corredor? Não. Mas você tem um estilo de corredor, você tem uma passada legal, você corre bonito, eu falei, aconteceu, né? Aí ele falou assim, tem quantos anos? Eu falei, 15 anos. Aí falou assim, cara, eu vou te indicar para um projeto social. Você quer participar? Eu falei, claro que quero, né, meu? Lá você corre, você treina todos os dias com o pessoal, tem um lanche, né? E eu era uma pessoa muito simples, cara, muito simples mesmo naquela época. E assim, tinha dia que eu ia treinar pela manhã, não tinha nem o café da manhã, né? Eu tinha que preparar um chá de erva cidreira, cara. Por incrível que pareça, eu treinei muito tempo, só tomava chá. Cara, porque não tinha pão, não tinha aquela coisa, uma tapioca, uma coisa. Eu tomava chá e saía para treinar, né? Aí, depois do treino, a gente ganhava um lanche, né? Então, assim, ninguém faltava, porque queria ganhar aquele lanche, né? Que era um saco, eles davam um saco pequeno, assim, dentro tinha bolacha, tinha um pedaço de rapadura, né? E rapadura vinha. e vi um suco, né? Um suco, aqueles jandai, aquilo lá, Fortaleza, um sucozinho, né?
Certo.
E eu ia todo dia, porque assim, primeiro eu gostava muito de correr. E eu fiquei viciado no treinamento, né? Porque eu fazia. Comecei a correr, treinar, você tem que ter outra base, outra cultura. É, o que é correr, né? Diferente você ter um treinador, ter uma equipe. Eu gostava muito e também tinha a causa do lanche, né? Eu tinha que treinar para me ganhar o lanche, né? Então eu não faltava, ia todos os dias. Aí fui desenvolvendo, desenvolvendo. Comecei a fazer todas as etapas. Eu fiz 100 metros, fiz 200, 400, fiz salto. Quando a gente é criança, tem que passar por todas essas faixas para ver onde é que a gente se encaixa, né? Mas eu nunca gostei assim, eu fazia 100 e sempre ficava olhando para os corredores que faziam 5 mil e 3 mil, né? Eu sempre perguntava, quando é que eu vou chegar ali? Quando é que eu vou chegar ali naquela faixa etária ali do pessoal que corre 3 mil com obstáculo, corre 5 mil, né? 10 mil. O meu treinador falava assim, não, você é muito novo ainda, muito jovem, tem que aprender muito ainda, tem que passar muito ainda, ganhar um laço, né? Aprender muita coisa. Eu falei, beleza, então vamos à luta. Aí comecei a treinar, treinar, aos 16 anos, 17 anos. Aí eu cheguei com 17 e falei, não, agora eu quero outra coisa. Eu não quero ficar em fazer, eu não quero ficar fazendo provas curtas. Não é minha praia. Eu quero ir para aquele grupo, né, do pessoal que corre 5 mil, corre 10 mil, né, na pista. Aí o meu treinador falou assim, não, você é muito novo ainda, você tem que esperar, tem que esperar. Ah, beleza, eu vou esperar, né? A um certo dia eu encontrei com outro corredor e ele falou assim, cara, tem uma equipe lá 10 quilômetros, né? Que é na Barra do Ceará. Se você quiser ir lá, o nome do treinador é Giovanni. Teu xará, Giovanni. Eu falei, beleza, cara, onde é? Olha, na Barra do Ceará tem um estádio do Ferroviário, né? Ah, beleza, acho que eu sei onde é. Aí eu conversei com o treinador, eu saí da minha casa, eu já fui correndo. Deu mais ou menos 10 quilômetros da minha casa até o estádio, né? Quando eu cheguei lá para conversar com o treinador, ele falou assim, rapaz, você é louco. Como é que você vem para cá treinar? Aí já correu 10 quilômetros. Eu falei assim, eu vou ter que voltar ainda, correndo para
Pois
casa. Eu falei, por quê? Você é maluco? Ah, porque eu não tenho grana para vir treinar, não tenho grana para pegar ônibus. Né? Ele falou, rapaz, você é maluco. Você não vai aguentar. Eu falei, vamos lá treinar, o que é que tem para fazer aí?
é.
Aí 10 tiros, né? Falou assim, ó, você vai começar com 10 tiros e 400. Falei, vamos lá fazer esses 10 tiros, né? Aí tinha um grupo lá de corredores bons, né? Os melhores de Fortaleza. E eu comecei a correr lá, né? O primeiro, eu já saí queimando o cartucho, né? E ele ficou louco, né? Ei, rapaz, você é maluco?
Vai
Respeita o pessoal
devagar.
mais velho, vai devagar. Respeita os mais velhos, vai para trás. Porque você no terceiro, você não vai nem conseguir nem andar. Aí, beleza. Fui para trás um pouquinho, né? Quando largou de novo, tentei ir para frente, né? Ele reclamou. No terceiro, quarto, lá pro quinto, ele falou assim: ó, chega, para, você já queimou o cartucho, já tá quase andando na pista, descansa, dá a volta pela grama e pode ir para casa, cara. Aí ele falou assim: ó, seguinte, na quinta-feira você volta aqui novamente, só que eu vou te dar dinheiro para você vir de ônibus. Porque como é que você vai correr 10 indo e 10 voltando? Você não vai conseguir treinar. É coisa de maluco. Eu falei, ah, meu, mas eu quero, é o que eu quero. Ele falou, então, beleza. Aí ele não conseguia lá uma grana pra mim pegar ônibus, né? E eu fiquei indo, aí fui desenvolvendo, 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 né? Aí comecei a fazer prova de 5 mil, né? 5 km na rua, aí fui pra rua, fiz pista aí, mas só que eu tinha muito tesão pela rua, gostava muito de correr na rua. É porque tinha mais provas também. Cada fim de semana tinha uma competição. Aí eu fui pra rua. Até determinado dia que eu conhecia, assim, já conhecia, né? Mas tive a oportunidade de falar assim: eu vou para São Paulo. Eu quero fazer a São Silvestre. Porque todo corredor tem que fazer a São Silvestre, né? É uma coisa, né? Aquela coisa, né?
Sim.
Todo corredor tem que correr a maratona de São Silvestre, né? Todo corredor tem que correr a maratona de São Silvestre, né? Aí eu falei assim: eu vou para São Paulo, eu vou correr a São Silvestre. Aí minha mãe, você é maluco, você não pode ir para São Paulo, você não conhece ninguém lá, você vai se perder, não vou deixar você ir. Eu falei, mãe, eu vou. Aí comecei a juntar uma grana, pedir um, pedir dinheiro a outro, fazer uma vaquinha. Aí juntei uma grana e vim para São Paulo, com a São Silvestre. Né?
Sozinho.
Não, veio um grupo, nós viemos de ônibus, cara, uma
Tá.
excursão. Só que quando chegou aqui em São Paulo, eu falei assim: olha, eu acho que eu não vou voltar. Vou ficar por aqui. O cara, você é maluco. Mas eu conheço um cara que ele mora aqui, que ele pode te dar uma ajuda. Eu falei: me apresenta então. Aí eu fiquei na casa dele, né? E lá, ele falou assim: é o seguinte, olha, a São Silvestre é no dia 31. Depois da São Silvestre, a gente vai procurar trabalho para você. Se você conseguir, assim, em 3 meses, cara, você, beleza, você fica, é para ficar aqui. Se em 3 meses você não conseguir nada, você pode voltar para Fortaleza. Falei, beleza, eu aceito isso, cara. Aí eu
Opa.
vendi, logo, eu tentei logo vender minha passagem, né, desfazer dela, né? Cara, e fiquei aqui. Mandei uma mensagem para minha mãe que não ia mais voltar, ia ficar um tempo aqui. Ela falou: você é maluco,
Meu Deus.
volta. Meu filho, eu vou perder meu filho. Eu falei: não, mãe, calma, calma. Aí daí
Você tinha
começou.
quantos anos? Tinha quantos anos?
Eu já estava já com quase 20 anos já, quando aconteceu essa loucura de eu vir para São Paulo, né? Quase 20 anos. Aí a sorte conseguiu um trabalho, né? Eu ia passando aí com esse. Passei num prédio comercial, tinha lá um rapaz na porta e tinha uma placa, né? Precisa-se de ascensorista, né? Eu falei: porra, o que é isso, né? Não sei nem o que é, mas o que é? Assim, é alguém que guia um elevador. Eu falei: meu, logo um elevador, que eu tenho tanto medo, eu tenho um pavor, né? Ele falou: meu, é pegar ou largar, né? Eu falei: vamos fazer um teste, né? Era aqueles de, tinha aquelas manivelas, né? Eu falei: meu Deus do céu, se eu ficar preso aqui, eu vou morrer só de medo, cara. Só o medo vai me matar. Aí fiz um teste, ele gostou, fiz o teste, ele gostou. Aí ele perguntou: você da onde? Eu sou cearense. Eu falei: sério, também sou cearense, cara. Por isso que a gente tá sendo super bem. Eu falei: então, você vai me dar vaga, né? Ele falou: vem amanhã, 6 horas para começar. Eu falei: para fazer um teste e ficar aqui já. Eu falei: beleza. Aí procurei esse meu amigo e falou assim: ó, seguinte, fica aqui até você conseguir o primeiro salário, depois você tentar arranjar um lugar para você ficar. Eu falei: beleza. Aí fiquei. Aí depois eu falei assim: agora eu vou arranjar uma equipe para treinar. Aí domingão, eu saí de lá onde eu morava. Morava na praça lá da República, né? Fui correndo até o Parque do Ibirapuera. Aí eu correndo ali, fazendo meu treino normal. Tinha um negão, assim, um negão mesmo. Assim, 1,95 m, com um prancheta na mão, uma caneta anotando e um apito: vai! Grito, né? Vai! Falei: aquele cara é treinador. Aquele cara é treinador. Eu vou conversar com ele, né? Aí ele falou assim: só um minutinho. Falei: beleza, ficar esperando. E ele anotando o pessoal, o tempo do pessoal. Aí ele: diga, o que você quer? Aí eu falei assim: olha, eu sou corredor, não tenho treinador, eu moro aqui há pouco tempo e eu não conheço nada, ninguém. Eu queria treinar contigo, né? Falou: legal. Você corre há quanto tempo? Eu falei: eu corri desde os 15 anos, tá com quase 4, 5 anos que eu já corro. Aí ele: vai marcar um teste pra gente fazer. Eu falei: vamos fazer esse teste então, né? Aí eu perguntei: qual o seu nome? Aí ele falou: Branca. Falei: branca? Falei assim, assustado, né? Branca, né? Quem conhece o Branca? É, meu,
Pô.
Branca é um negão, né, meu? Um negão, cara. É o Branca, né? Eu sou Branca, meu. Os caras mais queridos de São Paulo, tem um. Meu, querido mesmo. Quem já treinou com ele, quem conhece ele, sabe que ele é uma pessoa do bem, cara. Depois procura você ver. Se você não conhece, hein? Tem que conhecer
Não
mesmo.
conhece o Branca,
Não
é
conhece, eu vou marcar, cara, o Branca, meu. Aí eu
legal.
treinei com o Branca uns bons tempos. Aí eu comecei a desenvolver a corrida mesmo, sei correr, foi para 17, foi para 16. Já tava bem, já tava correndo bem mesmo. Já tava competindo bem, né? Aí apareceu um teste que eu vi na equipe Pão de Açúcar, que era uma das equipes mais fortes que tinha em São Paulo, assim, na época, ainda. Na época, né? E pegava para os atletas fazer um teste, se passasse,
Isso em
beleza.
que ano
Tava,
que
eu...
era? Você lembra que ano que era isso?
Olha, já estava mais ou menos, cara, em
Os anos
2007, 2008, por aí. É por aí, acho que
2000.
2008 já, é. Eu fiquei mais ou menos, acho que 3 anos com Branca. Quase 2009 eu fiz um teste no Pão de Açúcar, fiquei reprovado no primeiro teste, né? Era o Vanderlei de Oliveira. E ele marcou um teste comigo de 3 mil na pista, né? Meio dia. Falei assim: ó, vamos marcar um teste com você. Falei: ok, quando? Terça-feira, meio dia. Eu falei: meu dia não pode ser mais cedo, não. Eu falei: olha, tem que ser no horário que eu posso, que eu estou marcando. Você quer? Eu falei: vamos lá. Aí eu fui lá fazer esse teste, né? Meio dia, sozinho na pista aquecido. Falou assim, ó, quando eu chegar, já esteja aquecido. Só para largar e pegar o tempo. Falei, beleza. Aqueci, fiz educativos, aquelas coisas, tudo lá. Cara, aí fiquei reprovado. Eu fiz o teste, falei assim, olha, esse teu tempo aí não tá. Ele falou mesmo, assim, tá com nada. Esse teu tá muito fraco.
Você fez
Infelizmente,
quanto?
não.
Você lembra quanto você
Olha,
fez?
eu acho que deu mais ou menos assim, acima de 16,30 por aí, assim. Mas eu perdi mesmo. Porque assim, ó, eu saí muito forte, né? Eu queria baixar o tempo e fazer um puta tempo, né, cara? Aí falou assim, ó, muito ruim. Falei, beleza, você pode me dar outra chance? Falei, cara, você já foi ruim, você não vai conseguir. Eu falei, mas eu faço melhor, eu consigo fazer. Aí ele, por que você não fez hoje? Eu falei, sei lá, acho que eu fiquei nervoso, aconteceu. Me dá uma chance. Falou assim, ó, na próxima semana aparece aqui de novo, desse horário, meio-dia, a mesma coisa. Quando eu chegar aqui na pista, já esteja aquecido e na linha de largada. Eu falei, ok. Ok, falou assim, vamos fazer 5 km agora. Né? 5 km, né? Aí eu fui
Não era
fazer
mais
esse
três, não.
teste. Não, não. Vou fazer esse teste de. Não, primeiro eu fiz assim, ó. Eu falei 3, né? Mas era 5 km, né? Primeiro teste foi 5, o segundo também foi 5. Falei 3, mas falei errado. Aí beleza, aí ele falou assim, ó. Vamos fazer o teste 5, você já esteja lá na faixa de largada, porque eu vou só. Quando eu falar vai, já esteja pronto. Falei, beleza. Agora eu tenho que acertar. Aí eu tive sorte, nesse dia tava meio nublado, não tava tão quente, né? Na época, né? Mas era meio-dia. Falei assim, agora eu tenho que conseguir, porque é minha última chance agora. Aí eu larguei, fui embora. Meu, consegui o tempo. Quando eu cheguei assim, quando eu terminei, quase morrendo lá, esbaforado, caindo no chão, ele falou assim, ó, foi bom, mas não foi bom. Mas foi bom. Foi bom, mas foi bom. Porque isso aí
Mas você
ainda tá
baixou o tempo.
mesmo.
Você baixou o
Baixei o
tempo.
tempo, baixei o tempo. Baixei. Aí ele falou assim, ó, tá bom, mas olha, como você me procurou 2 vezes, você é esforçado, cara, eu vou te dar uma chance. Aparece amanhã aqui para treinar com a equipe, né? Falei, beleza. Aí fiquei no Pão de Açúcar treinando. Aí foi da onde eu comecei a desenvolver mesmo. Já assim, já comecei, né? Foi um ano que eu assinei contrato com a Mizuno, aí um ano depois com a Adidas, aí depois
Estourou
do Pão de Açúcar,
profissional mesmo.
já estava correndo, dentro do Pão de Açúcar, eu já comecei a correr 10 mil para 31 já, né? Para 31.
Nossa.
Aí o tempo foi passando, passando, aí eu fiz 14, 43 no 5 mil, né? Já estava já bem evoluído, já bem lapidado, né? Como fala, né? Dentro da corrida, né? Aí assinei contrato com a Nike, eu fiquei muito tempo com a Nike, né? Aí teve uma época que o professor Vanderlei saiu do Pão de Açúcar. Aí eu falei, nossa, ele saiu e agora acabou, né, cara? O que é que eu vou fazer aqui sem um treinador, né? Contratar o outro. Mas quando a gente treina com o treinador, a gente fica muito apegado à cultura do treinamento, né? Aquela coisa
Sim.
toda, aquele, né? Cara, foi muito tempo com ele. Aí eu pedi afastamento do Pão de Açúcar, você com a Nike. A Nike falou assim, pode sair que a gente assino um contrato individual com você. Eu falei, tudo bem. Aí saí, comecei a treinar
Legal.
com ele, né? Só que aí ele
Mas
partiu para.
nessa época você já disputava prova, já.
Já tinha feito uma maratona dentro do Pão de Açúcar. Minha primeira maratona foi dentro do Parque do Ibirapuera. A primeira foi 2 horas e 36.
Nossa.
Fui quarto geral. Primeiro, o primeiro foi o Passarinho. Segundo, Diamantino. Anderson Gago, que o pessoal conhece aqui em São Paulo, o Anderson, e eu quarto, com 2,36. O dia do Parque do
Sensacional.
Ibirapuera foi em 2000, foram 7 voltas, se não me engano, acho que 7 voltas. Meu, o parque é pequeno, se não, não, não sei se você conhece o Parque do
Conheço,
Ibirapuera,
conheço.
cara. É pequeno, foram 7 voltas ali, ó, meu. A primeira, segunda, terceira, quarta, legal. Depois da quinta, assim, da quarta para quinta, já começou a lotar, o pessoal já cruzava a nossa frente, já não respeitava mais a faixa. A gente foi tentando correr, cara. Aí eu terminei em quarto, fiquei feliz assim, pelo tempo, mas não gostei muito, porque eu sofri muito, né? Eu acho que eu era novo na época, assim, não estava muito preparado ainda a cabeça para fazer uma maratona. Eu falei, olha, eu acho que eu não nasci para correr maratona, não vou fazer mais maratona. Aí saí de lá, eu fiquei muito tempo só fazendo prova 5, 10, 21. Aí comecei a ganhar a prova de 10, ganhava uma prova de meia, ganhei a primeira meia de Campinas, né? E fui desenvolvendo, fui. Até um tempo que eu tive que parar para me fazer uma cirurgia. Tive uma lesão muito grave, mas muito grave mesmo no quadril.
Nossa,
Fiquei um.
mas por causa dos treinos?
Por causa dos treinos. Fazia
O
muita
overtraining.
pista, né?
Sim.
Como fazia muita pista e rodava mais para um lado, né? Eu tive um grande desgaste ósseo, né? No quadril esquerdo, que é justamente o lado que a gente faz quatro. É assim, pista, né?
Faz
Mais
anti-horário,
força,
né?
né? Isso, né?
Sim.
Aí eu fiquei um ano assim, parar, tentando ver o que era, fazia físio, não tinha jeito, fazia físio. Aí, nessa época, eu já estava estudando, já falei, cara, como já estou ficando uma certa idade, vou procurar fazer faculdade. Apesar que eu já estava quase na terceira faculdade, já tinha feito um, estudei na São Judas, para fazer aqueles jogos mundiais, aqueles jogos universitários, né? Aí eu ainda fui bem, voltando só um pouquinho. Quando eu estudei na São Judas, em São Paulo, eu fui terceiro melhor brasileiro classificado para o Mundial de meia maratona. Isso eu estava no Pão de Açúcar ainda. Você vê, eu
Olha
fiz muita coisa, né? Muita coisa mesmo, cara. Que assim, é um grande mundial, acho que é a quarta maior prova que existe. Acho que é Olimpíadas, aí tem o Mundial, aí tem os Jogos Pan-Americanos e tem um universitário que na época era muito forte. Hoje não sei como é que tá. Hoje não sei se ainda
aí.
existe esse universitário, né? Mas na época era tão forte que assim, ia Marilson, ia Clodoaldo. Clodoaldo.
E foi aonde a competição, você lembra?
Só que não houve.
Ah,
É assim,
não.
ó. O Brasil ficou classificado. Foi em 2000, 2012, foi 2001. Foi na época que teve aquele primeiro disparo do dólar. Não sei se você lembra, meu, assim. Faz tempo, assim. Na época, o dólar tinha disparado tanto que quebrou várias empresas brasileiras. E o Brasil teve que ficar fora da competição, né? Para mim foi uma tristeza muito grande, que ia ser minha primeira prova internacional, né? E logo no Mundial, é né? Mundial de meia maratona, né? De meia maratona, né?
Você estava ranqueado e não conseguiu correr,
E não
né?
consegui, né, cara? E assim, nós não conseguimos patrocínio para ir ter, porque assim, tinha que ir com a Federação, né, Paulista, né? Nós não conseguimos ir, porque estava muito caro a despesa para levar o Brasil. Infelizmente, com a tristeza que eu levo até hoje, né? De não ter conseguido
Pena,
ir, né? E o
né?
ano que o Brasil não foi, justamente o ano que eu fiquei classificado, né? O tempo foi passando, aí eu tive que fazer essa cirurgia, cara. Aí eu estava estagiando quando eu conheci o professor Marcelo Butenas. Foi lá onde eu consegui essa cirurgia, que ele via assim, ó, comecei a treinar, e tinha que parar. Treinava, parava, competia, fazia uma prova e parava, né? Aí ele falou assim: olha, meu, eu vou falar com um amigo meu que é médico para ver o que você tem. Esse quadril, isso aí não é normal. Aí ele marcou para mim fazer uma consulta. Ele fez lá um raio-x, fez uma radiografia, fez um montão de exames lá. Falou assim: olha, deixa eu falar, a tua sorte que você conheceu o Butenas e o Butenas me conhece, você caiu nas minhas mãos. É o doutor Cabrita, né? O negócio tá feio. Está com desgaste ósseo, cara. Tua buça, que é uma bolsa que protege o osso, né, um do outro, estava estourada em vários pedaços. Ele
Nossa.
falou assim, ó, imagina uma laranja quando você descasca e você coloca o dedo e abre ela, tá do mesmo jeito, cara, assim, tua buça, né? Falou, e tem que fazer o quê? Olha, eu vou marcar uma cirurgia para daqui a 2 dias, porque tem que ser com urgência. Senão você vai ter mais desgaste ósseo e vai complicar. Aí eu falei assim, mas eu vou voltar a correr. Lógico, dou a certeza. Só que na época que eu fiz, há 15 anos atrás, essa cirurgia, todo mundo falava que, assim, meu, cirurgia de quadril, ninguém voltava mais a correr, né? E outra, não regenerava, né, a bolsa, né, cara? E eu, assim, marcou a cirurgia, meu, doía muito, assim, pós-cirurgia, porque eu fiquei, assim, acho que uns 5 dias com dores. Eu tive que fazer uma raspagem na cabeça trocante, é maior, que é o osso que faz o giro dentro do quadril, né? Ele raspou toda a bolsa, foi, meu, sofrido, cara, sofrido. Eu fiquei 3 meses fazendo físio, me tratando, fisioterapia, fazendo ali direto lá no hospital das clínicas. Aí depois de 3, 4 meses, quando acho no quinto mês, eu fui fazer a primeira prova. Falei assim, acho que eu vou fazer um teste. A física falou assim, faz um teste, entra numa prova de 10, só para fazer, sem se preocupar com o tempo. Falei, beleza. Aí peguei uma track field, né, no Parque Vila Lobos, tava pesada, né, que eu tinha aumentado quase 6 quilos na época, mas deu ainda, na época, 34, 34, 50, alguma coisa, né, 34, 50, né. Ainda foi bem ainda, porque eu tava
Você
voltando com a
fazia,
cirurgia. Eu
mesmo
consegui
depois da
fazer esse
cirurgia,
tempo
você
aí,
fez 34
pós-cirurgia,
nos 10?
pós-cirurgia. Aí, beleza,
Pesado
quando eu
ainda.
vi, é pesado, quando eu vi que eu fiz esse tempo, falei, meu, eu acho que eu consigo baixar, porque se eu fazia
Você
31,
chegou a ganhar a
32,
prova, não? Você chegou a ganhar a prova? Não.
depois da cirurgia, assim, aí eu comecei a treinar, treinar, comecei a perder peso, voltei pro meu peso normal, aí foi quando eu tive a chance de ir pra Singapura, pra Índia, né, recebi um convite, estavam selecionando atletas para correr essas maratonas lá fora, né, para participar dessas maratonas. Aí chamaram um, chamaram outro, fulano quis ir, o outro não quis ir. Falei, então, top. Top. Os caras, meu, é pesado, cara. A gente vai mostrar um vídeo pra você como é que é essas maratonas. Não é uma maratona São Paulo, do Rio, Porto Alegre. É uma maratona que é extremo. É calor, é umidade muito alta, é ou baixa demais. Depende do dia como vai estar. Cara, falei, mas eu topo. Mas deixa a gente ver, ver o vídeo, aí você fala que topa. Falei, beleza. Aí eles mostram assim, as pessoas, meu, arrepia assim. Eles mostravam assim, o percurso. Os caras às vezes caía, tanto calor, né? Caía no final. Aí sai assim, o resultado. Concluíram a prova, aí um falecimento, ou dois falecimentos, o pessoal falei, meu, o negócio é punk mesmo. Falei, é. E aí, o que você acha? Falei, vamos treinar para a prova, né? Falei, beleza. Aí me chamou para treinar, eu comecei a treinar para essa prova. Aí convidou o atleta Rosângela Figueiredo, né? Porque tinha que ser casal, separado, assim. A cada etapa ia um casal de brasileiros.
Tá.
Aí eu falei, eu topo, cara. Aí mostraram como era a competição, a premiação. Pegava as Américas, né? Pegava, assim, todo mundo largava junto, dentro de uma maratona. Todos os continentes, aí separavam, né? As Américas, da África, Oceania, porque senão não ia ter condições, né, meu? Porque o time do Quênia lá, a gente chega já lá no Quênia, uma barra de ouro era a premiação geral. Aí falou assim, ó, o Brasil, para ganhar essa barra de ouro é muito difícil, porque a equipe do Quênia é muito forte, eles mandam os melhores atletas de lá. Eu falei, mas vamos tentar, né? Ver o que a gente consegue lá, né? Falou, não, mas ela é dividida por, assim, vocês vão a categoria as Américas, né? Aí Argentina, Peru, aí pegava o México, pegava os Estados Unidos. Falei, beleza. Vamos ver o que esse cara corre, né? Aí eu fui pra Índia, chegamos uma semana antes lá para se adaptar. Por infelicidade, eu fiquei doente no primeiro dia que eu cheguei lá. Cara, fiquei doente. Porque assim, nós chegamos lá no aeroporto, cara, assim que eu saí, né, aquele calorzão, assim, aquela coisa, de madrugada, hein? 2 da manhã, hein? Pensei que minha pele ia rasgar, assim, aquele calor, querendo tirar a roupa. Cara, negócio feio mesmo, cara. Quente, quente. Aí, beleza, fomos pro hotel.
E um cearense para reclamar de calor é porque o calor anda
Cara,
forte
então.
lá, né?
É isso que eu pensei, cara. Para mim reclamar que tem alguma coisa errada, cara. Tá, que tem alguma coisa errada, meu.
Pois
Beleza, aí
é.
fomos pro hotel, né? Fomos pro hotel. Só que eu não conseguia dormir. Todo mundo foi pro hotel cansado da viagem, né? Porque é uma viagem longa. Aí eu fui pro quarto. Aí deu assim, umas 5 horas da manhã. Eu acordei, eu levantei da cama, não consegui dormir. E fui pro restaurante. Aí pedi água, pedi um café. Um leite, eu gostava com leite na época, e o leite frio, gostava de leite frio, né? Pra dar uma cagada lá, já pra tomar rápido, né?
Pode dar uma
E eu tomei um
refrescada.
pão, cara. Só que o erro foi a água, eu tomei e o leite sem estar fervido, né? Tinha que ferver o leite e a água tinha que ser a água mineral de copinho, né? Meio da jarra. Ninguém sabe onde vem aquela água, né, cara? Diferente. Juro mesmo, a água deles tem gosto, cara. A água não tem gosto, a deles tem.
A
Sério,
deles
tem
tem.
gosto. Tem gosto. É diferente. É diferente. É ruim, sei lá. Dá pra explicar assim que isso é ruim. Mas é diferente. É como se fosse uma água pesada. Uma coisa que não dá pra explicar assim nós, assim. Mas é diferente da nossa água. Eu fui treinar. Eu fiz 10 quilômetros, né, assim, uma média. Quando eu tava voltando, eu fiz 5 e ia voltar 5. Quando eu tava voltando, comecei a sentir alguma coisa estranha. Assim, aquele estômago fazendo barulho, né, cara? Eu falei, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer, né, cara? Eu faltava ainda, assim, uns 4 quilômetros. Eu falei assim, parar aqui, eu não vou parar, que eu tenho medo de parar aqui e ser preso, né, meu? Não tô no Brasil, mas você sabe, né, me esconder aqui dentro do mato. Não tinha mato, era praia, lá era praia. Só se fosse pra praia. Mas, assim, eu tinha medo. Não tava pro Brasil, não, você tá fora. Mas se você vai, né, dessas calças ali,
Sozinho.
sozinho, né? Falei, vou ter que voltar. Aí, correndo, correndo, tentando forçar mais o ritmo. Meu, e a suadeira, você suar diferente. E, assim, aquele calafrio no corpo, aquele arrepio danado, aquela coisa, cara. Eu cheguei no hotel, cara, quase que eu não consegui entrar no elevador. Assim que fechei a porta do quarto, aí começou. Aí eu comecei a vomitar, né? Tive ânsia de vômito.
Nossa.
Tive uma diarreia brava, que eu achei que fosse até morrer, cara. Sério mesmo. Quero chamar o médico. Quero chamar o médico pra ver o que ia fazer comigo, cara. Aí eu tava
Perfeito.
mal. E eu falei assim, meu Deus do céu, eu vim de tão longe pra cá pra ficar doente, cara. Os caras, vamos levar ele pro hospital. Eu falei, não, não vai, não vai mesmo. Deus me livre. Você é maluco, cara. Eu tô vomitando por baixo e por cima. Saindo água por baixo e por cima. Se eu entrar num hospital desse, eu tenho medo de não sair, pegar uma infecção. Eu pensava assim, né, meu?
Pois é,
Meu,
pois
só
tá aí, tá
pensava assim, né?
arriscado mesmo, né? Vai saber.
Vai saber, né, cara? Pensava isso, né, cara? Falando assim, olha, infelizmente, cara, a gente tem uma lista aqui, vai ver o seu nome, como é que você tá. Cara, se você tiver na lista do pessoal que vai fazer doping, você não pode tomar nada. Senão você já não entra na prova, cara. Senão você vai se ferrar, né? Porque assim, vai fazer exame, né? Aí meu nome tava, né? O meu nome já tava numa lista, porque eu entrei como favorito. O Brasil, a empresa que levou a gente, fez um merchandising, assim, uma coisa, e colocou o brasileiro favorito para ganhar a prova.
Putz.
E eu tinha 2,36 de melhor tempo, né? Eu falei, beleza, vamos para lá. Aí falou assim, ó, o que você pode fazer é tentar ficar se hidratando e ficar na cama, né?
Tivesse
Minha
água de
sorte.
coco, né?
Então, a sorte que a brasileira tinha levado soro.
Oba.
Soro e Gatorade em pó. Cara, o que me salvou foi isso, né? Ela falou assim: não, eu tenho serva. O médico falou: serve, né? Beleza. Você tomar, tomar. Né? No dia seguinte já tava melhor, né? Aí falou assim: ó. Né? Você não pode tomar água da jarra. Você tem que pedir água de copinho. Refrigerante. Não pode tomar da máquina. Tem que... Da lata. Cara. E muita coisa você não pode comer aqui, tem que ter muito cuidado, meu. Porque você viu que você passou mal, é diferente, aqui a comida é diferente, cara. É diferente mesmo, assim. Muita apimentada, né? Muita apimentada. Cara. Aí beleza, começou a me cuidar, fiquei bom, graças a Deus. Aí comecei a dar uns trotinhos, já melhorou o estômago, né? Tomando água, Gatorade, soro.
Faltava quantos dias para a prova?
Eu cheguei numa segunda-feira, já fiquei doente no primeiro dia. Na quarta-feira já estava bom, já, graças a Deus. Graças a Deus. Na quinta-feira eu já tava fazendo trote já. Né? Aí teve o dia da. Na sexta-feira, foi no sábado, teve a. Não, no sábado, teve a apresentação dos atletas, né? Chamaram os favoritos da prova. Né? Chamaram os favoritos. Eu tava como favorito. Né? Um montão de queniano, um montão de atletas de vários lugares, cara. E o cara me chamou lá para bater uma foto, né? Chamar o favorito da prova. Né? E o pessoal olhando, né, meu, me chamaram. Eu não pedi. Pra subir lá, me chamaram. Eu falei, vou lá tirar foto. Segurei a barra de ouro. Essa aqui é a barra de ouro do favorito. Aí com a bandeira do Brasil, né? Com a bandeira do Brasil, tirei uma foto, eu e a brasileira. Legal. Só que nessa a apresentação, teve um atleta da África lá que não gostou muito, né? Porque o atleta que tinha ganho uma prova no ano anterior tava lá. E ele ficava gesticulando. né, falando, não, assim, não pode, né? O cara tem 2,36, não vai ganhar essa prova, cara. Beleza. Aí, na hora da foto, assim, começaram a chamar os atletas, ele não quis sair na foto, esse atleta, cara. Ele não quis. Não quis. Falei, eu não sabia o que ele falava mesmo, né? Beleza, né? Ele tava lá meio bravão lá, sabia o que ele falava. Depois, no dia seguinte, no café da manhã, nós descemos, todo mundo lá. Aí eu fiquei numa mesa, tinha dois quenianos. E assim, esses quenianos, a gente tinha se conhecido no dia que eu saí para correr, cedão, né? A gente voltou junto e ficamos fazendo uns fast-track lá de leve, né? Isso leve, né? Aí se comunicando por mímica, porque eu não falava inglês, né? Sabia nada, nada de inglês. E eles falavam comigo, a gente se respondia de uma maneira que entendia, mas não entendia. Acho que era mais ou menos assim, né? Mas ficava rindo, tentando conversar, tentando tirar foto ali, todo mundo junto, né? Cara, aí falou assim, ó. Aquele atleta se apontou, né? Aí falei, meu, o que quer dizer isso, né, cara? Só que nesse dia tinha um brasileiro que era o nosso intérprete, né? O cara responsável pela prova, assim, ele falava bem, né, inglês, né? Ele perguntou, o que é isso aqui? Não, porque aquele atleta não gostou que ele foi apresentado como favorito para ganhar a maratona. Eu falei, ah, meu, a raiva dele é essa? Mas ele é favorito mesmo. Eu falei, meu, cuidado que meu, você não sabe o que tá falando, né? Aí o Kenyan se apresentou, né? Para ele, né? Que era o número um da prova. E nós ficamos amigos. Somos
Você
amigos
lembra o
até
nome
hoje.
dele, não? Você lembra o nome dele?
John Calai.
John
John
Calai.
Calai. John Calai, é. Eu tenho ele. A gente conversa. Traduzindo as conversas. A gente conversa. Hoje ele é treinador. Ele é manager, que falam lá na linguagem dele, né? Ele é treinador e manager. Ele pega atleta de um canto, leva para o outro e contrata, né?
Legal.
Ele até tentou fazer isso comigo aqui, mas não deu muito certo. É muito complicado esse negócio de trabalhar com um atleta assim, de outro país, trazer para cá é muito complicado. Isso aí
Certo.
não é para mim. Isso aí é para o Luiz Antônio, é para o Coquinho. É, isso aí é para eles que já têm uma grande experiência com atletas internacionais, né, para fazer esse tipo de trabalho. Aí, beleza. Aí fomos para a prova, né? Domingão, 4 horas da manhã, todo mundo acordado, tomar café para ir para a largada da prova. Já começava a descer o suor, hein? Aquele calorzão, meu. Beleza. Largou a prova. Pô, aquela gritaria, todo mundo gritando. Cara, olha,
Muita
juro pra
gente,
você.
muita gente,
Juro
muita
pra
gente.
você. 42 quilômetros, a gente ia, né? E voltava, depois pegava outro percurso. Mas, assim, os 42 quilômetros,
Em
tinha
que
gente
cidade foi? Em que
todos.
cidade foi?
Mumbai.
Mumbai, tá.
Mumbai, é Mumbai. Mumbaim, mas a gente chama de Mumbai, né? É Mumbaim que eles falam lá, né? Os ingleses falam Mumbaim, a gente fala Mumbai. Meu, e pra você, cara, uma multidão, era assim, um corredor, cara. Você ia e voltava, cara, era muita gente. Em nenhum lugar, assim, tinha, assim, vazio. Cara, era uma grita, assim, sério mesmo, cara. E eles, com um negocinho, fazendo um barulho, batendo lá, gritando. Aquele um gritinho que eles fazem lá. É uma coisa mesmo, cara. De você, é uma coisa mesmo do outro mundo, cara. A polícia deles lá usa é igual um cacetete mais fininho, né? Se o cara passar para a linha que atrapalha o corredor, ele dá uma chicotadinha, né? É assim mesmo, é sério mesmo. É assim mesmo que eles fazem, né, cara? Aí deu tudo certo, graças a Deus. Só que quando eu chego no quilômetro 37 para 38, já comecei a sentir um pouco a prova. Senti mesmo, senti, cara. Eu tava muito bem, assim. Tava eu, o peruano, eu tava no grupo. O peruano me deixou no quilômetro 30 por 36, assim. Abriu, assim. Ele veio comigo, ele veio cozinhando, né? Ele veio cozinhando. Porque o tempo dele, de prova, né? O melhor dele lá tava 2:27. 2:27. Era isso aí. Então, assim, eu já via que ele era maior do que eu. E ele veio, e assim, eu acho que ele não queria perder mesmo, né? Ele veio cozinhando, cozinhando ali comigo, fazendo aquele ritmo. Quando chegou ali pro 35, ele foi embora, né? Ele tinha um viaduto assim, ele foi embora, abriu. Só que de longe, eu começava a avistar ele, né? Ele tava a buscar. Eu comecei a sentir mesmo, sabe? Quando a luz apaga, dá aquele apagão assim. Eu falei, meu, eu tenho que terminar essa prova. Não posso parar. eu tenho que fazer alguma coisa, né? Cara, tenho que fazer alguma coisa para ter que terminar. E fui
Mas você tava no primeiro pelotão, tava no meio ali, como é que você tá?
A gente tava no meio, mas atrás, assim, o pessoal mais forte, né, o meu? O Keniano ganhou com 12 e 12, 12 e 14, quase 12 e 14, né, o Keniano, né? A gente tava bem atrás mesmo, mas tinha um pelotão, assim, tava no grupão, só que tinha um grupo bem avançado. Quando a gente tava no meio do caminho, os caras estavam chegando, os Kenianos estavam chegando, né? Os mais fortes, né? E tem um vídeo que mostra o John Calai cruzando, quebrando a faixa. Tem o segundo colocado, aí tem eu quebrando a faixa de primeira.
O João Calai ganhou?
Ganhou, foi bicampeão na prova.
Legal.
Bicampeão. A prova é tão difícil que, assim, ele chegou a ganhar a prova lá, acho que 3 ou foi 4 anos seguidos, cara.
Nossa.
Porque ele, assim, meu, ele assim, prova quente, é para eles mesmos, né, cara? Assim, eles se preparam para treinar, para essas provas, né? E a premiação era muito alta, tá? A premiação era por equipe individual. Então, assim, ele ganhou duas premiações. Ele ganhou a premiação da prova, atleta geral da prova, e por equipe, né? E por equipe, era mais ou menos assim, ó, na época, dava. Assim, na época era 100 mil, assim, para nós aqui, não sei como é que era lá, mas assim, era igual, assim. Só que era 100 mil para minha equipe que ficou em segundo. Cara. Aí dividiu nas 4 etapas para nossa equipe, então você assim, fiquei com 20 mil na época, né? Isso só na Índia. Só na Índia, né? Só na Índia. Cara. E eles ganharam a barra de ouro e mais a premiação da prova.
Entendi.
Aí
Tá, tu
beleza, terminou a
pegou
prova.
que colocação nessa prova?
Segundo da minha
Segundo.
categoria. Eu fui 24º geral, 24º geral, com
Pô, mas foi bem, hein?
12,29.
Foi
Fui
bem.
bem. Porque assim,
Poxa vida.
pagava para os 20 primeiros lá. Os 20 primeiros. Porque assim, a prova era muito forte mesmo. Que para pagar para os 20 primeiros, cara, a prova é tão forte, que tinha uma largada dentro da maratona de 10 km. Mulher ganhou para 31. Como era forte a prova.
Nossa,
Quando largou,
sensacional.
largava todo mundo junto, né? E eu vi aquela mulher assim, passando assim, eu falei, meu, esse ritmo que ela vai correr essa prova, cara, isso é um ritmo acelerado assim, cara. Ela passou. Falei, meu, será que
Rasgando.
ela consegue rasgando, né? Só que depois eu vi, né? Tinha uma placa, né? 10, 10, né? Full marathon, né? E 10 pra cá, né? E ela entrou, falei, meu. O ritmo que ela tá aí, se alguém acompanhar, não termina, né? Porque, meu, se passasse a prova no ritmo dela, não terminava mais a prova, né? E a mulher da maratona, ela chegou, acho que com 1 minuto e meio. Ela fez 2h31, eu fiz 2h29, ela fez 2h31, quase 2h32. Você vê como o nível lá fora é forte. Como
Forte mesmo.
você corre com as mulheres, né? Empurrando ou na frente ou pisando teu calcanhar, cara. Mas
Legal.
aí tem um vídeo de chegada, eu quebrando a faixa assim. Depois caindo, que meu, tava acabadão, destruidão, destruída. Aí chegou dois pessoal lá da organização da prova, pegou pelo braço, levou pra uma tenda, fizeram exame de dopagem pra todos os atletas que ficaram na frente, né? Os escolheram, meu nome tava lá, sorteado, né? Sorteado, entre aspas, foi escolhido, né? Porque era favorito pra ganhar a prova, os caras já
Sim.
colocou logo, velho, tem algum problema, já colocou o nome, né? Aí beleza.
Legal.
Aí beleza, aí sessão de fotos, de premiações lá para todo mundo. Aí nós voltamos pro Brasil. Aí beleza, aí eu recebi o convite para ir para Singapura. Aí eu falei, Singapura, eu vi como era o percurso lá, né? Praia também é praia. Só que não tinha viaduto. Na Índia tinha muita subida na época, assim. A gente cruzava muito viaduto. Porque como lá é muito grande, para você passar para um lugar para o outro. Igual, acho que é pior do que São Paulo, né? Muito viaduto. Cara. Beleza, aí Singapura era mais plano, era mais rápido a prova, né? Mais rápido, mas o tempo do campeão era mais alto. Era 2h16. Eu falei, meu, tempo alto, né? Eu falei, beleza, vamos lá, né? Eu vou tentar baixar meu tempo, correr melhor. Cara. Só que Singapura, assim, por ser praia, eu sofri muito mais do que na Índia. Cara, porque a gente.
Por
Quando
causa do
faz
vento?
a. Vento, né? Porque corria quase assim pelo calçadão ali da praia mesmo, na orla total, a prova inteira, né? Só chegada, que era um pouco afastada assim. acho uns 5 quilômetros, mas a gente corria todo na praia e voltava ali. Eu sofri muito, me desgastei muito. E como eu estava melhor, tinha uns treinos mais fortes, eu falei, eu vou tentar baixar meu tempo. Porque 2:29 não era o tempo que eu queria fazer, né? Eu queria fazer abaixo disso, né? Eu tinha condições de fazer, eu tenho certeza. Quando a gente treina, a gente sabe o que pode fazer dentro de uma prova. Só que eu acho que eu, assim, queimei muito cartucho. Fiquei no segundo bloco, que era forte. Aí começou uns 20 corredores, né? Começou, ficava um, ficava 19, ficava dois, ia diminuindo. Até chegar nos 10, assim, uns 10 corredores, né? E eu, meu, aguentando o rojão lá, cara. Quando chegou no 30, no 30, já no 30, já não tinha mais força para correr já. Eu tive que parar, eu parei mesmo. Eu parei.
Quebrou, quebrou.
É, eu parei para me hidratar, eu parei para tomar. Nem, não, nem já, eu acho que eu tinha na época. Para tomar água, para tomar um isotônico deles lá da prova. Eu já escutei assim a sirene, né? O pessoal batendo pau. Falei, ixi, meu, lá vem a mulher. Aí eu falei, eu acho que eu vou tentar acompanhar a mulher, porque se ela corre aqui para 12h30, eu tô bem na fita ainda, né, cara? Pensando, né? Vou acompanhar. Meu, beleza. Passei ali um tempinho. Quando ela passou, fiquei atrás, tentando acompanhar ela. Só que ela tava fazendo a prova dela, ela tava bem. Como eu já tinha parado, é porque, meu, quando você para, já era. Você tá acabado,
Já
meu. Já tá destruído, né? Ela tava fazendo a prova dela. Cara, no 36, ela foi embora, eu tive que parar de novo. Tive que parar de novo. Eu tive que alongar, tive que hidratar. Eu tava mal, mas mal. Eu pensei, meu Deus do céu, o que que eu fiz nessa prova pra ser castigado dessa forma, né, cara? Mas a gente sabe o que tinha feito, né? Sabe que tinha feito muita merda, falar assim, né? Sabe o que tinha feito durante o percurso, né? Aí eu falei,
Bom, o
meu, eu
que
vou
que
ter que
você fez?
terminar.
Que você fez que você acha que você...
Como eu queria baixar o tempo, eu larguei mais forte, né? Não fiz a minha prova, eu corri dentro de um grupo, cada um tava fazendo a sua prova, mas ele tem cara mais fortes, né? Tem cara que, vamos supor, se eu fiz 2:29, vamos supor que o cara tinha 2:25, ele tava naquele grupo ali, ele tava de boa, ele tava fazendo a prova dele. E a gente, num grupão de uns 20 lá, todo mundo querendo fazer ritmo pro outro. A gente ficava revezando ali, um pra frente do outro, né? E tentando se livrar, ficar no meio, para tentar se livrar do
Do
vento, né?
vento.
O ventão no peito, né? No peito e na cara, né, cara? Só que a gente não percebe que ali tem cara que tá fazendo a prova dele de boa, que conhece a prova, que conhece o lugar. A gente ali, meu, chega uma hora que quando a casa cai, ela desaba, né, meu? Foi o que aconteceu, cara. No 30, 36 eu tive que parar de novo. Aí eu vi que já era. Falei, não, eu vou tentar só terminar essa prova. Se eu tentar mais uma gracinha, capaz de eu nem chegar. Porque no 36 é chão. Igual você, parece que nunca termina. Parece que nunca termina. Quanto mais você corre, mais ela fica, vai ficando mais longe assim, a linha de chegada, cara. Aí beleza, aí eu cruzei a linha de chegada. Aquela foto aí no meu perfil com a bandeira. As duas provas, tanto na Índia e em Singapura, a gente tinha assinado um contrato que era obrigado a chegar com a bandeira do Brasil. Tinha que
Tá.
pegar, faltando assim, uns 100 metros, tinha alguém que dava a bandeira para cada atleta que tava competindo esse torneio, né? Essa competição, né? Aí, beleza. Em Singapura, me deram a bandeira, né? Só que eu não quis abrir a bandeira. Emblei na mão, né? Fiz assim, né? Abre a bandeira, brasileiro! Abre a bandeira! E eu irritado, cara, e gritando atrás de mim, né? Abre a bandeira! Cara. Aí eu soltei um pouco, né? E segurei assim. Meu, aí quando você chega, assim, todo mundo gritando, gritando, aí escutavam assim, né? Brasil, Brasil, Brasil! Só gritando. Na língua deles, né? Mas dá pra entender um pouco, né? Era Brasil. Aí o locutor, microfone, caixa de som espalhado na prova inteira, escutei na hora que ele falou meu nome, cara. Escutei mais ou menos assim, né? Giovanni Braga! Né? Eu escutei, mano. Meu, não sei o que aconteceu, que eu fossei de uma tal forma que a bandeira abriu, acho que ela. E os meus dois pés saíram do chão. Foi na hora que o fotógrafo
Que
deu, acho que
legal.
mil. Deu assim, mais de mil, um clique, deu um, assim, pegou mais de 100, né? 100 posições e saíram aquelas. São duas fotos, cara. As duas fotos, parece que eu tô voando, a bandeira abriu, ficou linda mesmo, cara.
Que
Deixa eu ver se tá.
legal.
Essa aqui é da Índia aqui. Aqui a foto aqui, essa aqui é da Índia. Pode ver que eu tô com o banheiro também aqui, ó. Só que aquela de Singapura foi melhor. Meu, porque os dois pés saindo do chão, ele pegou assim toda aquela paisagem. Ficou uma foto espetacular. É a foto que eu mais uso hoje, pode ver assim, em todos
Mas
os meus perfis, Facebook, Instagram, em tudo que eu faço, eu ponho aquela foto, né? Uma foto que rodou várias revistas, blogs, sites. Era foto, a minha foto chamada, é aquela, né? Eu gosto de fazer aquela, né? Apesar que você colocou uma legal.
Sim, e
Aí
o
o
desafio
tempo.
do Dunga? É.
O tempo, 2 horas e 47. Falei, meu, ainda foi bom, porque ainda fui
Nossa.
sair no lucro ainda, cara. Saí no lucro ainda.
Foi bom, verdade.
Aí ficamos
E
segundo
você foi
novamente, só que a
na
premiação era
categoria?
menor. Não é, categoria, né? Que é Brasil e Peru, né? O Brasil, o Peru em primeiro e o Brasil em segundo, né? Brasil, Peru, Brasil, Argentina, México, Estados Unidos, né? Os cinco primeiros, né? Tinha
Nossa.
premiação, né? Aí premiava, tinha premiação, só que a premiação será boa do primeiro ao segundo, né? Cara, primeiro ao segundo, né? Meu. Beleza. Aí lá em Singapura, eu falei assim, quando eu saí da prova, eu estava tão irritado comigo mesmo, assim, tão decepcionado. Falei assim, a partir de hoje, chega. Não quero mais. Acho que chegou. Eu acho que hoje foi o retrato, que eu já estou cansado, acho que já deu, não tenho mais para onde correr, evoluir. Vou parar. Aí no hotel, debaixo do chuveiro, né, tomando banho, lá pensando. Tudo que eu fiz, assim, pensando, meu, por que eu fiz isso? Por que eu não fiz o diferente? Aí comecei a chorar, eu falei, meu, chega, não quero mais correr. Aí voltei pro Brasil, né? Voltei pro Brasil, nós voltamos pra cá. E eu parei mesmo, fiquei um tempão, uns 6 meses sem correr. Aí, assim, só trabalhando, dando aula, né? Aí o Butenas falou assim, que era o meu treinador, eu treinava com ele, trabalhava para ele, né? Que ele tem uma assessoria de triatlo. Falou assim, cara, você não parou. Você está cansado, mas é da prova. É normal. Para e pensa. Quando você chegar em casa, vê as tuas fotos e vai treinar. Para você ver que você não parou. Cara, isso não é assim. Você é um cara novo, um jovem. Você tem muita prova, cara. E outra, chega uma hora. Mesmo que você saia do teu profissional, senta no amador, você vai ser um grande corredor ainda. Não tem essa. Faz isso, me escuta. Aí eu fiquei pensando, né, meu? Fiquei pensando.
Você tinha
Comecei a
quantos
treinar.
anos?
Olha, na época, eu devia estar com uns 32, 34, por aí, 37. E já. Mas eu já estava cansado já. Estava formado, já queria trabalhar, não queria mais treinar.
Tá.
Eu acho também que tudo isso já tava pesando, né? Eu queria trabalhar, eu queria já entrar na área, né? Já entrar na área. Aí foi quando eu fui convidado. Quando apareceu os 600K. A maior prova que aconteceu no Brasil. Assim, pode falar sim ou não, mas foi a maior prova que aconteceu no Brasil. Eu só peço para aquela dos Estados Unidos, que são, acho que mais de uma semana, que é um grande revezamento. Mas no Brasil foi a maior prova e a melhor que aconteceu. Eram 4 dias de prova. Se largava na frente do Parque do Ibirapuera, uma equipe de mais ou menos 12, 15 pessoas, né? E chegava no Rio de Janeiro, era um revezamento. Cada corredor corria 2 a 3 pernas, né? Só que na época, como eu tinha saído de duas provas e ainda estava ainda aquela coisa respirando, que era profissional, eu fui como treinador. Então a primeira foi 2009, 2010, 2009, 2010. Eu fui 2 anos treinador, né, da equipe 600K. O último ano que aceitaram eu participar como atleta. É isso, olha, vai dar uma pesquisada aqui na sua vida. Se você tiver tempo desses 2 anos, abaixo de. Porque tinha um tempo de corte, né? Não podia ser abaixo de 35. Eu não tinha feito nenhuma prova, assim. Eu estava treinando na época, mas não tinha feito mais prova durante esse tempo que eu estava parada, né? Eu queria só treinar, minha cabeça não girava prova. Só que quando eu fui convidado para correr no 600, falei, agora eu vou treinar. Fiquei empolgado com aquilo tudo, né? Cara, precisa treinar, treinar, treinar. Fica um bicho louco mesmo. Tem forma muito rápido. Meu, aí fizeram duas categorias. Categoria ultra e a categoria sub-25. que era molecada, sub-25, que acho que eram 15 atletas, sub-25, e na Ultra eram 8 atletas. E nesses 8 eu fazia parte. Meu, nós montamos uma equipe, convidada pela Nike, né? Assim, de corredor de ultramaratona, corredor de Ironman. Meu, era uma equipe, cara. Tinha a Cris Carvalho, a finada Cris Carvalho, que ainda corria barbaridade na época, assim. Mas chegou a correr para 35 lá, sei lá, 35 aos 10 mil. A mulher corria muito, cara. Então, assim, no meu Instagram do professor Vanderlei, tem um teste dela de 3 mil, tem lá acho que 10 e pouco. 10 mil,
Nossa.
10, sei lá, é. Por isso aí. Cara. Ela foi profissional do Ironman, de Ultra. Ela foi uma grande atleta. Assim, mas era uma equipe muito compacta, cara. Quando eles me entregavam para me correr, a gente tava numa puta vantagem. Bem na frente. Eu tinha que só abrir mais e segurar, né? Só que eu falei assim, olha, não tô aqui para passear, para brincar e pela premiação, eu quero ganhar. Quer ganhar essa prova. Eu falei assim, não, vamos fazer assim, segura, que a gente já tá numa vantagem. Eu falei, não, eu não quero é a vantagem. Eu quero mais, eu quero mais. Eu falava mais. Assim, cada vez que eu largava, eu dava assim umas pancadas, mas sério, umas pancadas tão violentas que dentro da prova, o pessoal falou assim, é um monstro, né? Esse cara é um monstro que consegue para correr. E esqueceram o meu nome, era só monstro. Olha o monstro passando, né? E, meu, forte mesmo, cara, assim, forte mesmo. E a Cris chegou assim, falando assim, olha, tava com dengue, passou da prova, sentia dores quando fazia as pernas dela. E ela falava assim, eu nunca esqueço, eu fico muito feliz de você estar na nossa equipe. Ela é compacta, uma equipe muito boa, mas você está fazendo uma grande diferença. Cada vez que você entra, você destrói tudo. Você sai para um abate. Fala assim, olha, eu quero ganhar o geral, não estou aqui para participar. Eu quero competir mesmo. E foi isso que deu. Nós fomos campeão, né, do Ultra. A
É,
distância.
o revezamento era quanto cada corredor corria quanto?
Olha, dava uma média, eu corria uma média, assim, eu corria, vamos supor, eu corria. 30 de manhã, né? À tarde, eram duas pernas. Então, assim, se eu corresse 9 horas da manhã, a minha segunda perna dava mais ou menos 1 hora ou 2 horas da tarde, né? Entrava numa
Entendi.
van, ficava outro correndo, a gente ia revezando, né?
Entendi.
Cara, mas
Dava
dava mais ou menos
30 km?
isso, né? Dava
30
mais ou menos isso,
km
né? Dava mais ou menos isso. Aí, só que como eu era o mais rápido. É, me deram mais distância, assim, mas, pô, 17,5 de manhã à tarde, corria uns 20, 25, corria mais, né?
cada um? Entendi.
Aí tinha o Rei da Montanha, que era uma serra, que chegasse primeiro, né? Que até foi dessa serra que saiu o Rei da Montanha, que é o Zé Virgínio, né? Primeiro ano ele ganhou, e até hoje ele é conhecido como o Rei da Montanha, porque ele foi o primeiro a subir, né? Ele ficou conhecido lá, hoje ele é o rei da montanha, né? E
Essa
no
prova é
meu
onde?
ano,
Essa prova é onde?
essa era uma passagem, acho que se eu não me engano, a Serra de Bertioga Maresias, aquela serra, cara,
Nossa,
serra dura,
que é dura.
é dureza lá. E no ano que eu fui, o Zé Virgínio não entrou, acho que passou a sorte dele, hein? É brincadeira, né? E eu ganhei, eu fui o melhor atleta. E dos 600, eu fui campeão dos 600, né? E saí como o melhor corredor, né? Porque assim, melhor corredor que é índice, né? Mas assim, não. Mas a equipe era perfeita, a minha equipe era perfeita. Eram três mulheres, né? Três mulheres e cinco homens, né, meu? Assim, a minha equipe que, cara, perfeito. Aí passou o tempo, fui pra Disney, cara. Eu falei, meu, agora como sou amador, vou tentar correr na Disney, né? Cara, só que, meu, eu sofri naquela Disney, cara, porque eu sofro com frio demais. Aqui em São Paulo, pode ver que eu tô de agasalho, porque eu tô sentindo frio já. Eu
Pois
sinto
é.
frio aqui. Eu sinto frio desde quando eu cheguei aqui em São Paulo, há 25 anos atrás, eu sinto frio. Nunca que eu. Meu. Aí fui pra Disney, velho. Beleza. Aí sai na TV. Pior frio de 20 anos vai acontecer agora, nessa temporada. Eu falei, meu, não acredito. Eu nunca venho pra cá. No dia que eu venho, acontece isso. Aí eles falam assim, e eu tava em Orlando, né? Falando assim, ó, é previsão até de furacão. Eu falei, mas a gente tá na praia, assim, perto de praia, litoral, sei lá, Orlando, aqui não vai ter essas coisas, furacão. Aí o Brasil falou assim, cara, você tá nos Estados Unidos, aqui tudo pode acontecer. Eu falei, será, cara? Eu falei, é, beleza. Graças a Deus acalmou, né? A temperatura acalmou, mostrar que era um frio, a prova de 5 km, cara. Eu acho que eu sofri mais do que na maratona, porque era o dia mais frio. Foi na quinta-feira, que era os 5 km, quando eu pisava, meus pés doíam. Não conseguia correr. Não conseguia correr.
Tava
O meu
quanto de
nariz.
frio, você lembra?
Não sei, mas era assim. Qualquer
Tinha
cearense,
neve?
se for, dá pra matar qualquer cearense de frio, viu, cara? Porque o negócio é frio, cara.
Mas não tinha
Meu,
neve, não tinha neve.
graças a Deus que não. Não teve. Eu sentia que, assim, que meu suor parece que já congelava, meu nariz ardia. As mãos doíam, os pés doíam, eu sofri pra caramba. Aí
Ainda
beleza,
bem que era
comia os
cinco
cinco,
só.
só cinco, beleza. Voltei pro hotel, coloquei o aquecedor no máximo, não saía pra nada, pedia comida pelo telefone lá e, né? Pedia comida. Os 10 foi um pouco sofrido, mas já comecei a me soltar um pouco, que eu falei, ó, se tá doendo pra mim, deve tá doendo pra todo mundo.
Claro.
Eu vou ter que fazer força, né? Cara, aí deu 35, 35, 47 nos 10 ainda lá. Aí fui pra a meia maratona deu 1:16, alguma coisa. Só que na meia maratona eu senti uma fisgada na minha coxa direita, cara. Eu sofri muito. Eu fiquei no hotel fazendo gelo, fazendo tudo. Comprei um spray de um ice, cara, pra tentar amenizar. E eu corri com essa lata, né? Eu tava com um agasalho, uma roupa por dentro e colocava ela aqui, a lata. De vez em quando eu dava um spray, né? Cara, tentava correr. Mas aí foi. Terminei a maratona pra 2:55. Agora, no momento, eu não lembro o tempo, não lembro, né? Mas na minha
Tá.
categoria, assim, da maratona, assim, lá, da minha categoria idade, eu perdi para um, acho que para um americano. E eu vi na hora que ele passou. Porque ele olhou para mim, né, acho que tem, né, assim, ele viu o número e ele forçou, né? Eu falei, acho que esse cara é da minha categoria, na categoria idade, né? Beleza. Aí saiu o resultado, depois eu vi lá a lista, né? Pô, eu fui primeiro na minha categoria nos 10. Nos 10, no 21, e segundo na minha categoria da maratona. Eu falei, pô, tô muito bem, cara. Aí na classificação, foi o Brasil. Tinha um brasileiro, tinha um Avelar, tinha outro brasileiro, e eu fui o terceiro colocado. Falei, meu, bom demais, cara. Sofri pra caramba, sofri mesmo, mas valeu a pena, né? Valeu a pena. Aí, beleza, saiu de lá, começamos a treinar, treinar, treinar. Aí ganhei ano retrasado, né? Que ano passado não teve nada, né? 2000, a gente tá em 2021. 2020 não teve nada, pandemia, né? 2019, eu ganhei. Eu fiz, acho que foi 5 maratonas, uma seguida da outra. Curitiba, deu 2:45 na maratona. Eu
Eu
fui
tava
terceiro.
nessa também. Nessa Curitiba eu tava também.
Você tava? Eu fui terceiro na minha categoria. Não lembro
Dia
geral,
20.
foi 16º, 17º, alguma coisa. Aí, beleza. Aí eu fiz o Rio, fiz o desafio do Rio, né, que era sábado, domingo, 6:42. Fiz São Paulo. Aí
Foi bem
fiz
no Rio lá?
Sorocaba.
Você foi bem no
Fui.
Rio?
Mais ou menos, assim, porque aquela maratona, quando passava na. Se não é, o Rio não é fácil correr, né? É gostoso de correr, mas não é fácil, né? Eu gosto de correr lá. Mas aquela maratona é sofrida. Porque não é no recreio. Era aquela que a gente corria no aterro e passava por um viaduto, parecia um buraco profundo que a gente quase que não via a luz, né? E quente. Não sei o que os caras fizeram que não colocaram ventilação ali dentro, né? Aí ganhei a maratona de Sorocaba. Foi
Ah,
2:41, né? Sorocaba, sou campeão da maratona lá, né? Segunda etapa, foi a segunda etapa, né? Fui 2:41, fui campeão. Aí voltei, fiz uma prova de 10 km. Segunda vez que eu participei da track field, né? 10 km. Fui segundo. Aí depois eu falei, eu vou encerrar, porque já estava em dezembro. Aí eu fiz a Volta da Pampulha.
Opa,
É, fui
tradicional.
convidado. É, eu fui convidado para correr a Volta da Pampulha e dar uma palestra lá no dia, no sábado, né? Deu uma palestra lá. Fui convidado, era Cafezinho Mineiro, nome do bate-papo, né? Cafezinho
Legal.
Mineiro. É. Aí foi legal, cara. Aí de lá eu falei assim, já era. Acho que era 16 de dezembro,
E
mais ou
você
menos.
foi bem
Falei.
na Pampulha? Você foi bem lá na Pampulha?
Fui, cara. Prova, fui. Porque é rápido, assim. Uma prova rápida, né, cara? Não é rápido.
É.
Só aquela saída que é meio tumultuada, que você desce ali, todo mundo empurrando todo mundo, né? Que é ruim aquela. Que é chato mesmo. Que alguém tem que cair.
Porque é
Infelizmente, numa
estreito, né?
prova.
É estreito lá, né?
É
A
estreito.
largada é estreita.
É estreito, é muita gente. E mesmo que você queira proteger alguém da frente, o pessoal lá atrás, que vem atrás, te empurra, né, cara? Então, assim, você tem que tentar sair dali muito. Largar muito forte, né? Só que nessa largar muito forte, o cara de trás pensa a mesma coisa, da frente pensa a mesma coisa. Sai todo mundo, um empurrando o outro. Cai pessoas, tem que pular por cima, como caiu uns. Tem um rapaz lá que caiu, um senhor, cara. Tive muita dó, assim. Tentei ainda pegar nele, mas alguém com a mão nas minhas costas, assim, eu falei, se eu tentar, se eu parar, vão pisar em cima de mim, cara. Aí,
Vai virar um.
eu fui embora, cara, eu fui embora. Mas eu gostei de lá, pretendo voltar, que a prova é linda, que a prova é maravilhosa.
Parque bonito lá, né?
É bonito. Você da onde? Você falou do sul, né?
É,
É
eu,
isso.
na verdade, eu sou paulista, mas eu moro aqui em Santa Catarina.
Ah, você
Eu
é mesmo?
sou de
Ah, eu vou fazer essa
Taubaté, né?
maratona, hein? Ah, você tá até? Corri
Sou de
muito ali,
Taubaté.
Taubaté.
Isso, lá é. Eu tô, inclusive, eu tô para entrevistar o Luiz lá da Luasa, o Luiz Antônio.
Luiz
Mas,
Antônio, então, Luiz Antônio é ele que traz atleta de
ele.
fora, que
Isso, é
é
lá em
bem.
Taubaté que ele fica, né?
É
Tá,
isso mesmo.
o
Corre
centro de
muito, é um
treinamento
grande
dele é
atleta.
lá. Grande atleta, é verdade. Ele teve um
Ele é.
AVC aí tempos atrás, mas ele tá bem agora.
Graças a Deus está bem, recuperou. Ele fez aniversário agora, está
Recuperou.
com duas. Mês passado ele fez aniversário.
É.
Mas foi um grande atleta, foi um grande. Eu nunca
Verdade,
esqueço,
verdade.
assim, ó. Eu estava em Fortaleza quando ele ganhou a Maratona de São Paulo, 94, assim, eu estava assistindo. Cara, aquele cara. Você via assim, porque ele é assim. Quando, se você pegasse o Luiz Antônio na frente dos quenianos, era diferente. Ele tinha uma massa muscular, assim, ele era forte, né? Assim, um cara só corria muito, né? Corria muito. Você via assim, nossa, esse cara parece pesado. Mas quando ele começa a correr, parece que o pé dele nem encosta no chão, né? O baixinho vai embora e desbanca. Quem tiver, né, queniano,
Por falar em
sai pela
baixinho,
frente.
qual que é a tua altura, Giovanni?
1,69.
Ah, é, não é
Sou
tão
baixinho,
baixinho,
é.
não.
Então eu falo
Mas não
baixinho, mas
é.
também sou baixinho, é. Sou
Eu
baixinho.
acho.
Eu sou
E
baixinho.
pesa
Mas eu
quanto?
corri muito,
Pesa
assim,
quanto?
ó.
É, pesa
Cara,
quanto?
agora, assim, quando eu tô em forma, eu peso 61, 62, né? Agora eu tô com 67, né?
E
Tô
você está de
com.
treinador agora, né?
Sim, eu tenho assessoria, né? Eu tenho assessoria.
Legal.
Trabalhei muitos anos numa assessoria do Marcelo Butenda, né? De triatlon. Depois eu montei a minha. Eu fui treinador. Primeiro eu fui trabalhar com atletas. Eu fui convidado para ser treinador da cidade de Campo Limpo Paulista. Eu fui 6 anos treinador principal da equipe, né? Classificou o pessoal lá por Jogos Abertos, regionais, Troféu Brasil. Aí mudou o prefeito, ele entra com a nova equipe. Eu saí de lá, eu fui para Caieiras, cidade de Caieiras. Fiquei mais ou menos, acho que um ano lá. Aí, problema político, saí de lá, eu falei. Aí eu conheci um aluno que treinava lá com o Marcelo, que falou assim, cara, você não monta uma assessoria. Pô, você é um corredor, você tem experiência com o treinamento, com qualidade de vida. Junta os dois, o que você sabe, vai ser um treinador, e monta uma assessoria. Estou uma ajuda. O que você precisa? Aí falou assim, ó. Manda fazer 100 camisas. Mandei para 100 camisas, falou, tá aqui, ó. Pô, já pagou as 100 camisas para mim começar, né? Aí daí, meu, eu montei a minha assessoria, coloquei meu nome, Giovanni Braga, né? Ficou conhecida como os Roxinhos, né? É conhecido no Brasil inteiro, não sei onde chega os Roxinhos, né? Mas o Roxinho é o Giovanni Braga, né? Eu coloquei
Legal.
a camisa roxa com amarelo, né? Mas o
E
forte é o roxo, né?
tu tem muitos atletas aí hoje?
Cara, a gente tá com, assim, a gente. Assim, eu tô com a média de hoje uns 40 alunos na minha assessoria. Uns 40 alunos.
Legal. Pessoal
Tá
que
bom.
quiser treinar contigo, como é que faz? Pessoal que quiser treinar contigo.
Então, se procura, eles podem me achar no WhatsApp, no Facebook, né? Tem o meu telefone, meus contatos, tem meu e-mail. Né? Se jogar lá no Google.
Você faz online, treinamento online ou
Também,
presencial?
é isso mesmo. Eu tenho alguns corredores alunos fora do Brasil. Tem Fortaleza, tenho vários lugares, assim, Brasil inteiro. Eu tenho alunos online fora, né? Austrália, Estados Unidos,
Nossa,
México. É online, né? Tem pessoas que assim, a gente só conversa assim, pela
legal.
internet, que eu não conheço. É online, assim, é treinamento online, né? Então, assim, alguém indica, o cara me acha, né? No México, a gente conversa pelo Google Tradutor, né? A gente fala que tá traduzindo.
Legal.
Manda o treino, ele se vira lá para entender, né? Ele já... Porque assim, o treino em si você entende o que é, né? Tem lá um quilômetro, você sabe o que é um quilômetro, né? É universal um quilômetro, né? Universal. Só que a parte dúvida, essas coisas, assim, olha, tem aquecimento, assim. Aí ele traduz, depois ele manda para mim, eu tento traduzir, e nisso a gente vai conversando.
Legal. Quem que
Aí
é teu
foi.
ídolo na corrida aí, ô Giovanni? Quem que é teu
Olha,
ídolo?
Vanderlei, né? O Vanderlei, Vanderlei Cordeiro, né, meu?
É, né?
Vanderlei Cordeiro. É, Vanderlei Cordeiro.
Que
Ele é
legal.
um.
Ainda mais que foi seu técnico ainda, né? Então...
Não, mas é outro Vanderlei. Esse é outro.
Ah, era
Esse foi
outro? Não é aquele, não é ele que foi teu técnico?
É o Oliveira, que foi o meu treinador. Esse é o
Ah,
Cordeiro, que é
o
um
Oliveira.
atleta que
Entendi.
foi derrubado lá em Atenas, né? Na maratona de Atenas. Que é um...
Pensei que era o.
Não, que
Legal,
pena que
legal, legal.
não. Mas eu tive
Pois
sorte,
é.
assim. Eu tive sorte de conhecer o Vanderlei quando eu fui correr a 10 milha garoto. Tá jovem. Tem uma foto minha e dele. A gente tinha cabelo ainda, você acredita, cara? A gente tinha cabelo na época, foi com faz anos, hein? 96.
Sim.
96 a 10 milha garoto.
Que legal. Ele
Sei.
tava no auge aí, né? Tava no auge.
Tava no auge, tava.
Que legal, cara.
Novinho. Mas é ele, assim, meu. É ele, né, cara? Tem assim, a gente gosta de todos, né? A gente gosta de todos brasileiros. Tem muita atleta bom no Brasil, né, cara? Tem o Marilson, que parou. Tem o
Verdade,
Luiz
verdade.
Antônio, que é uma referência pra todo mundo, né, cara? De um atleta durão, diamantino, que é o outro. Então, assim, tem uma referência muito grande, né? De
Cipó, né?
atleta.
Agora, mais recente,
Ah,
né?
é, agora é, o Cipó, isso mesmo, agora é o Cipó, já era o Cipó, é. Grande
É isso
atleta,
aí.
meu.
Magrinho
E
lá.
assim, ele vai despontar, ele tá muito bem, eu acompanho ele, tá
Tá,
muito bem.
verdade, verdade. E o
Tá
que que
muito
você
bem.
acha de um, o que que você acha de um Kipchoge assim da vida?
Eu acho o cara difícil ser batido, né? Assim, eu acho que eles vão correr, acho que em abril, né? Agora, ainda em abril, né? Eu tô meio perdidão, né? Eu acho que ficar muito tempo assim, sem casa, assim, meu, sem dar aula na rua, a gente meio perturbado, meio maluco.
Fica.
Mas ele ganha, ele é um grande atleta,
É um
ele é um
fenômeno,
cara
né? O cara.
isso, acho que ele é um, meu, acho que ele vai ficar, assim, o nome dele vai ficar gravado na história como o Haile ficou. Acho que ele é, assim, acho que é o cara mais perfeito em tudo, né, assim, no tempo. Uma grande referência.
É, não,
Um...
é incrível a regularidade dele, né? Você vê os tempos
Sim,
dele, é um
sim.
negócio absurdo, assim, né? Parece uma
O cara.
máquina.
O cara, acho que nasceu, sei lá. Nasceu só aquilo, assim, ó. Você vai ser bom. E é bom mesmo, né?
Muito bem. Meu caro, nosso tempo estourou aqui. Agora nós temos que encerrar.
Nossa, 1:12.
Muito doido.
Olha, eu fico
Mas eu
feliz
quero
pelo
agradecer.
convite, né, cara?
Eu que fico, cara, eu que fico. Pô, foi muito legal esse bate-papo. Vai virar podcast, depois eu passo para ti o link lá do
Legal,
podcast
legal.
também, para você ficar ouvindo aí, enfim, compartilhar aí com teus alunos, teus amigos. Quero agradecer demais aí. Deixa uma mensagem final aí para os corredores, enfim. Fica à vontade.
Olha, o que eu tenho a dizer, assim, meu, nunca desista dos seus sonhos. Cara. É difícil para você, é difícil para quem já foi campeão, para todo mundo é difícil. Tá? E que cada prova faça ela como se fosse a sua última prova, dê o máximo. Não corra só para tentar pegar um pódio. Pódio, qualquer um pega um pódio. O pódio é uma consequência de uma corrida. Entra para dar o seu melhor, para baixar seu tempo, para você estabelecer uma marca, cara, esquece ficar correndo atrás dos outros só para tentar pegar o pódio. Tenta dar o seu melhor. Mesmo que você esteja sozinho na frente, vai embora, não olha para trás, vai embora. É assim que eu penso, é assim que eu fiz, é assim que eu faço. Se eu tiver numa prova, eu não quero saber assim, eu dou o meu máximo. Tá difícil para ele, para quem tá na frente, atrás, mas eu vou dar meu máximo. Eu não fico contando quem tá atrás, quem tá na frente, não. Eu dou uma pancada e se der, eu não. Aquela... É, escreveu, não leu, o Giovanni perdeu. Então, escreveu, não leu, o Giovanni perdeu. Eu vou embora, eu entro firme mesmo. E eu sou um cara assim que eu gosto de competir. Eu não gosto de participar. Eu acho que participar, a gente participa de festa, festa de futebol com os colegas ali, apesar que eu não gosto de futebol. Mas assim, participo de futebol, eu gosto de competir. E eu sou assim, eu penso assim, que as pessoas que não são atletas, mas que são corredores, também façam o seu melhor. Tem o pessoal que não quer ser atleta, que eu acho bem legal. Pelo menos não fico naquela neura, né? O cara que corre 10 para 50, eu acho que ele também é um grande herói, assim, um cara que ele merece o nosso respeito. Porque ele corre para 50, muitas vezes, porque ele quer. Ele começou tarde. Ele quer só ali estar enturmado, né, no meio da corrida, que é a parte legal. Tá? Tem uma vez que eu falei, a São Silvestre, ela não é uma prova para atleta, ela é uma prova para o povão. E o que é o povão? É a massa que faz a corrida acontecer. Tá?
É a festa da corrida, né?
É a festa. Porque se você colocar ali 100 atletas bons para ganhar aquela prova, então não vai ter aquela festa, cara. Quem faz a festa é do pessoal de trás, ali, ó. Povão mesmo, que corre para 1 hora e meia, para 2 horas, que corre fantasiado, que corre gritando, que corre cantando, meu. Esses são os corredores, cara. Também merece parabéns, nosso respeito, nosso carinho.
Verdade,
É isso aí.
verdade.
Te
Beleza,
agradeço
meu
pelo
cara.
convite.
Eu que agradeço, Giovanni. Valeu demais.
Feliz mesmo.
E quando vier aqui para o sul, dá um toque aí, né? Eu vou
Sem
aparecer aí
dúvida,
de repente.
acho que tem 2 maratonas aí que eu quero fazer. Ano passado era para ter ido, né?
Floripa.
Floripa, né? São duas, né? Uma no primeiro semestre e outra no segundo, né? Uma
Isso,
das
tem
duas eu vou, né?
a 42K é em junho, normalmente, e a
Isso.
internacional em agosto.
Em agosto, é isso mesmo. Uma
É. É,
das duas eu vou
esse
ter que
ano,
fazer. Tá?
pois é,
Esse
esse
ano
ano não
esquece, né?
sei como é que
Esse
vai
ano.
ter, acho que não também, não rola.
É, pelo que
Não
está
vou.
acontecendo aí, acho que a gente é melhor, meu, já se acostumar. Acho que meu, talvez a São
Triste, né?
Silvestre aconteça, porque tem muito tempo, mas acho que até junho é difícil. Difícil
Pois é,
é difícil. Não
uma
tá
pena,
fácil. É, não tá fácil as coisas. Mas vamos rezar, né? Acho que temos que ter esperança, orar,
sim,
né? O dia de amanhã, quem sabe, é Deus. Tem tudo certo, mas eu vou aí sim, eu vou. Aí,
isso
quando tiver
aí,
alguma prova lá em Sorocaba, ou Taubaté, né? Você falou, né? Aparece lá, hein?
com certeza.
Aparece.
Valeu,
Aparece,
querido.
vamos. Eu agradeço, foi com Deus. Um abraço para
Grande
todo mundo
noite.
aí, pessoal. E vamos treinar,
Você
gente.
também.
Vamos treinar.
É isso aí,
Tchau, fico com
bora pra
Deus.
cima. Sucesso. Valeu.
Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau.
Valeu, boa noite.